Agora são 10 horas e 5 minutos. Como nós falamos, nós iríamos ter às 9h35 a conversa com o deputado estadual Guto Silva e o prefeito Ulisses Maia. O prefeito Ulisses Maia, por causa de agenda, não pôde comparecer à entrevista, mas está aqui comigo. Começando um pouquinho atrasado a nossa conversa, às 10 horas e 5 minutos. Guto Silva. Guto Silva é deputado estadual, mas ficou na Casa Civil, à frente da Casa Civil, no governo Ratinho Júnior. Se afastou da Casa Civil agora, voltou à Assembleia Legislativa como deputado estadual. E nós vamos falar sobre isso também, esse ano de eleição, tá? De se definir se vai buscar-se uma reeleição, no caso dos deputados, ou se vai tentar, por exemplo, uma nova função, no caso de deputados estaduais, ou deputado federal, Senado, qual será o futuro de Guto Silva. Vamos falar sobre isso. E antes de mais nada, deputado, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson Aguiar, é uma alegria estar novamente aqui na CBN Maringá, podendo conversar com todos, né? E naturalmente poder trazer um pouco desse balanço de um momento tão difícil que a gente enfrentou em função da pandemia e esse olhar para o futuro, né? Um olhar de esperança para que a gente possa voltar a vida à normalidade e seguir adiante.
Guto, você é uma liderança relativamente nova, né, em uma política no Brasil que tem figuras tradicionais. Ao mesmo tempo, nessa tradição, existem algumas certezas, né? Tem pessoas que têm uma longa carreira. E quando você se colocou ao lado do governador Ratinho Júnior, que também estava nesse processo de ascensão, né, de consolidação como um político, né, vou colocar o aspas entre jovem, né, porque não é tão jovem, mas enfim, jovem, e nós estamos vivendo no país hoje um repensar muito grande sobre esses caminhos que a gente tomou. Você considera que a política brasileira hoje e o papel que você exerceu à frente da Casa Civil, na Câmara de Deputados, se renova ou acaba sempre se caindo no mesmo?
Olha, Gilson Aguiar, nós temos um problema grave no Brasil, em todos os estados, que é a escassez de liderança, né? Nós temos escassez de líderes no mundo político, no mundo empresarial, no mundo religioso, no mundo institucional, porque as pessoas vão se desacreditando das instituições, da participação popular, vão, com todos os maus exemplos, vão se afastando desse processo. Esse é um trabalho que nós temos que fazer de forma muito consistente, a formação de líderes. Não há grande nação que se desenvolva sem formação de líderes, uhum, em todas as esferas. E, de fato, nós estamos vivendo um momento, sobretudo na última década, de muita instabilidade política no Brasil, que acaba afastando a possibilidade de as pessoas participarem. Nesse processo todo, tem uma coisa curiosa. A gente percebe essa migração dos jovens para participar das instituições. Vou dar um exemplo aqui em Maringá, o CODEM, as instituições que tem em Maringá, que é um oásis, né, no meio de toda essa confusão, porque Maringá é muito organizado do ponto de vista institucional. Uhum. Né? Entretanto, a gente cada vez mais tem dificuldades de atrair talentos jovens que queiram participar ativamente da política, justamente pela circunstância que nós vivemos no Brasil. Eu acredito que sempre há espaço para você renovar, ampliar, e eu faço sempre uma reflexão, que desde a redemocratização do Brasil, das diretas já, o Parlamento, o Congresso Nacional, é fruto dessa ruptura de modelo no Brasil. Se você analisar os parlamentares que estão no Congresso e estavam até então, ou que nós chamamos de centrão, são muitos daqueles que estiveram ativamente nas diretas já, né? Nas últimas eleições nós temos uma ruptura desse modelo. Emerge outras características, naturalmente, pela onda bolsonarista, mas tem uma ruptura de conceito político no Brasil. É natural que esse modelo está se desenvolvendo com a polarização política no Brasil de entre direita e esquerda, e nós vamos ter, naturalmente, para os 10, 12 anos, uma nova configuração política nacional que tem reflexos nos estados e nos municípios. Eu acredito que o modelo da Direta Já, a redemocratização, os atores que são produto, fruto da Direta Já, esse modelo está interrompido e agora nós temos um novo ciclo por 30, 40 anos que ainda está em construção e sempre atento para poder entender o que vai acontecer.
Você comentava comigo antes da entrevista que tem raízes em Maringá, família em Maringá, vários parentes, mas que você foi para Pato Branco, depois você acabou indo para Curitiba. Na prática, Guto Silva representa que região?
Olha, eu era um produto regional, fui vereador em Pato Branco, onde eu começo minha carreira política. Eu sou filho de professores do Estado, minha família não tem nada a ver com política, tem nada com esse mundo político e eu admito que eu gosto de ser político, viu? Isso é uma confissão interessante, porque tem vocação, acredito que faço com devoção, que tenho vontade de transformar. E meus pais foram a Pato Branco, são daqui de Maringá. Meu pai, inclusive, foi zagueiro central, back central do famoso Grêmio Maringá, campeão 77, 78, 79. E iniciei minha caminhada lá como vereador, uma briga política. O Guto vai renovar. De lá, a deputada estadual, fui reeleito deputado estadual, fui subchefe da Casa Civil. E nesse momento, com o Ratinho, o privilégio de poder 3 anos estar com com, ao lado do governador nessa construção. É lógico que o início da carreira política se dá na região sudoeste, né? A região de Pato Branco, Félix Beltrão, aquela região é, muito próxima ali a Santa Catarina. E depois, como você vai estendendo as fronteiras, uma figura regional, mas eu sempre fiz votos aqui pela relação familiar, na região de Marialva, Mandaguaçu, e aqui mesmo em Maringá, sempre tive essa proximidade e conforto para transitar politicamente.
Agora, eu vou falar o seguinte, você foi eleito deputado, daí você vai para o governo de Ratinho Júnior, fica lá um bom tempo e volta para a Câmara de Deputados, para Assembleia. A Assembleia Legislativa. Muitas pessoas consideram, tá, você foi eleito para ser deputado estadual. Mas aí você vai para o Executivo e volta para o Legislativo na hora em que a candidatura, seu mandato está acabando. Casuísmo ou estratégia?
Casuísmo e estratégia. Boa pergunta, porque esse é o modelo que nós temos muito vinculado às tradições parlamentares, né? Vou dar um exemplo. Na Inglaterra, por exemplo, todos os primeiros ministros são obrigatoriamente parlamentares, né? É um parlamentarismo que possibilita que o voto popular possa migrar para a gestão. Esse é o modelo que nós temos no Brasil, já consolidado. Acredito que há, de fato, um semi-presidencialismo, um semi-parlamentarismo já em caminho no Brasil, isso fica sempre evidente, a necessidade de grandes coalizões. E o grupo do Ratinho era muito pequeno, né? Ratinho ganha numa eleição num momento único, que eu acabei de apontar, acho que de ruptura do modelo político nacional. E nós éramos poucos parlamentares, poucos deputados que, de fato, levantaram a bandeira do Ratinho, né? Isso possibilitou fazer um governo leve, um governo sem muitas amarras, né? Isso tem refletido na gestão do governo. Então, foram o Guto Silva, o Sandro Alex, o Nelly Prevô e o Márcio Nunes, basicamente, que compõem o governo, que são do mundo político, né?
Uhum.
E a Casa Civil é uma casa política, né? Uma casa que precisa ter muito diálogo com os parlamentares, deputados estaduais, federais, prefeitos. Então, acho que essa experiência já como deputado facilitou esse trabalho. Na Casa Civil, que eu costumo dizer que trabalho desde foguete ao alfinete, né? Todos os problemas do governo passam por lá, as grandes ações, e naturalmente precisa muita articulação, muito diálogo para poder construir agendas positivas para o Estado.
Pedágio. Muita polêmica, alguns falam o seguinte, Ratinho Júnior falou que acabou com o pedágio, mas o contrato ia acabar mesmo, ele só não renovou. E a gente vai ficar esse um ano agora sem pedágio. Foi uma discussão que ferveu na Assembleia Legislativa, movimentou muitos deputados, claro que uma grande maioria contra o fim da concessão, de não renovar a concessão, mas também a discussão de que inspirou o instrumento político do atual governador. Como é que você avaliou o fim do pedágio? Como é que você avalia a situação das rodovias agora? Eu, por exemplo, fui a Paranavaí ontem e eu senti assim, tudo bem, as rodovias ainda estão lá, mas a gente percebe que começa a pintar uma ideia do abandono, da ideia do não é a mesma coisa, né? E aí vai vir a nova concessão. E vai vir logo depois de um ano de eleição. Como é que a gente pode entender esse contexto?
Olha, Gilson Guia, nós todos sabemos do prazo do fim do pedágio, né? O pedágio já terminaria agora no início do ano. A grande questão era justamente, renovamos o pedágio por mais um ano, até que a nova empresa assuma, ou libera as cancelas, num ato também de respeito ao passado, porque não é ilegal você renovar com as empresas que estavam aí já fazendo a gestão das rodovias. Elas poderiam, num preço de manutenção, continuar nas rodovias paranenses explorando. Mas é antiético e imoral com o povo do Paraná, as rodovias, as concessões ficaram mais de 25 anos explorando, que não entregaram o que tinham para entregar, com preços exorbitantes, com as rodovias que não fizeram, deixá-las por mais um ano mantendo, porque elas têm interesse em participar de novo da concessão. E a gente sabe, se eles estivessem nesse processo, de certa forma iam fazer uma manutenção para poder baratear lá na frente a operação deles mesmos, né?
Uhum.
O governador, na minha opinião, acertou em não renovar, e naturalmente tem ônus dessa não renovação. Primeiro que tem muito lobby e muito interesse, não é brincadeira de criança essa renovação, é peso pesado das empresas que estão operando os pedágios há tanto tempo, motivo de grandes debates, de grande briga política, eleitoral, mas felizmente nós estamos virando essa página pesada, né? Tanto mal fez ao Paraná. E a grande discussão era justamente essa. Muito bem, libera as praças de pedágio. A oposição fala, o Ratinho está se beneficiando eleitoralmente, vai abrir praça de pedágio. Eu falo, não, o contrário. A partir de abril e maio, nós vamos saber já quando vai ficar a tarifa final, vai ter pedágio. Não estamos falando que não vai ter pedágio daqui a um ano. Nós teremos um novo modelo. Só que modelo coerente, condizente com a realidade do Paraná. Ampliação de terceira faixa, de ampliação de duplicação, preços razoáveis, nossa expectativa é que fique em torno de 50% abaixo do que nós temos, tínhamos ano passado. É um novo pedágio condizente com a realidade do Paraná. Então a regra do jogo está muito clara. Acabou o pedágio, mas vai ter pedágio daqui ano que vem. Uhum. Né? É lógico que isso, esse calendário coincide com as eleições, com o calendário eleitoral. Então fica essa discussão. Qual é o grande desafio do governo? Estadual e federal, é a possibilidade de manter as rodovias. E aqui vamos ser muito francos. Nós não temos o mesmo nível de serviço que as empresas que exploram o pedágio têm para manter as rodovias. Né? É, nós fizemos uma estratégia de poder, as estradas estaduais, o DR manter pavimento e roçada, as federais, o DENIT cuida do pavimento e roçada das federais, e o Estado assume, é um custo que não, em tese não é do Estado, mas nós estamos assumindo, todo o serviço de médico junto com os consórcios de saúde, todo o serviço de guincho, justamente para poder manter conforto e tranquilidade nesse ano sem pedágio ao usuário paranaense. Né? Agora, eu também trafeguei nas estradas, tem mais mato, tem um pouco mais de lixo, porque não tem aquele serviço diariamente. Isso demonstra, na minha opinião, que é necessário o pedágio. Essa é uma discussão no mundo, na China comunista, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, todo mundo tem pedágio, mas um pedágio que você rode uma rodovia confortável, uma rodovia com pista duplicada ou triplicada, uma rodovia com internet, uma rodovia segura e com preço razoável. Agora, que não dá para ter, que nós tínhamos no Paraná. Pista simples pagando 10, 13, 14 reais. Isso é incoerente, é um absurdo que nós estamos se livrando dessa chaga que tanto machucou o Estado.
Resposta bem curta e simples. Reeleição ou alguma outra pretensão para as eleições desse ano?
Olha, eu estou numa caminhada de pré-candidatura ao Senado, uma caminhada nova. Eu estou com 44 anos, relativamente jovem. Né? É bom lembrar que o Senado são 8 anos, é quase uma vida no Senado Federal. E essa possibilidade de percorrer o Estado juntamente com o Ratinho, nesses 3 anos, te dá um olhar muito profundo dos problemas do Estado, dos gargalos, da realidade de cada região, das potencialidades. E o que eu senti, por isso essa candidatura floresce, é o sentimento dos prefeitos, dos vereadores, do mundo político, mas também da sociedade, que é um distanciamento muito forte do Senado Federal com as pautas das agendas do Paraná. E o paranaense, qual é a essência nossa? Nós somos lutador, brigador, trabalhador, desde o mais humilde trabalhador que pega a condução e vai trabalhar, até o grande empresário, pujante, nosso agronegócio, é de garra. Essa garra, essa vontade, esse desejo, essa luta, essa fibra, a gente não vê no Senado Federal. Então nós precisamos aproximar essa agenda. Não é possível que a gente não pode dialogar com a bancada do Nordeste para discutir ICMS de energia, eles estão produzindo eólica, fotovoltaica. Não é possível que a gente temos que ter compensações pelo que o Estado tanto contribui. Nós somos a quarta economia do Brasil, nós estamos atrás de São Paulo, Minas e Rio, com populações bem maiores que a nossa. Então o Paraná precisa erguer a voz, precisamos levantar a voz, precisa pauta prática. É lógico que os grandes assuntos são importantes, assuntos de debate, são assuntos que se discutem no Senado, mas precisa mais pragmatismo, mais pontualidade nas ações para a gente poder melhorar a vida de quem está aqui. Então eu não quero morar em Brasília. Eu não quero ser senador para ficar morando em Brasília lá e vir cada 30 dias no Paraná para ver o que está acontecendo. Quero pegar minha pastinha, ir lá com os dentes trabalhar, pontuar, voltar e vir. E estar aqui na quinta, sexta, sábado, junto à população para poder entender como é que a gente pode melhorar esse desempenho. Então esse sentimento que eu percorri o Paraná, sinto e quero levar nesse projeto de pré-candidatura muito firme, muito sincera, dar uma chacoalhada no Senado Federal.
Bom, pré-candidatura, objetivamente, ela é uma coisa. A candidatura, às vezes, é outra.
Sem dúvida.
E quando o senhor fala que se quer ser candidato ao Senado, existe o chamado contexto de alianças, está se falando muito em federação, mas toda e qualquer candidatura precisa de alianças, de acordos, de apoio mútuo. E a gente está vivendo um momento no Brasil muito complicado. Claro que a reeleição do governador Ratinho Júnior não parece algo que não vai acontecer. Pode ser que, né? Mas não vai acontecer. Muito, muito sólido. Mas para isso ele também precisa fazer articulações. E nós temos uma vaga para o Senado.
Isso.
E ele tem se aproximado muito de Álvaro Dias, do Podemos, que inclusive já, em entrevista aqui para a gente, falou que tem uma tendência muito grande de apoiar Ratinho Júnior para a reeleição no governo do Estado. Fora isso, existe uma eleição presidencial, onde as articulações locais vão ter um braço muito importante para a eleição de, ou apoio de, candidato A, B ou C. Mas essa é uma outra história, depois eu lhe pergunto. O senhor foi chefe da Casa Civil de Ratinho Júnior. O senhor até comparou isso a ser um cargo de primeiro-ministro. O senhor foi um homem de confiança. O senhor está no mesmo partido que o dele. Contudo, parece que ele, entre apoiar o senhor e apoiar Álvaro Dias, teria um ganho de articulação e de relação de forças maior com o senador que está procurando a reeleição. Letra A, sua candidatura é natimorta, nasceu para morrer? Letra B, o governador lhe traiu, de certa forma, porque tem o Álvaro Dias e ele tem uma sedução talvez maior de possibilidades do que a sua. Como é que o senhor se sente diante disso?
Olha, Gilson Aguiar, essa é uma boa pergunta, uma boa, bem estruturada pergunta que exige algumas reflexões. Todo o cenário eleitoral regional vai depender do jogo nacional, né? Eu tenho duas prerrogativas para poder ser candidato ao Senado Federal. Primeira é estar dentro do arco de aliança do governador Ratinho Júnior. Não serei candidato em hipótese alguma fora desse cenário com o governador Ratinho Júnior, porque acredito no governo, acredito no trabalho e por um lado de lealdade. E a segunda, um partido que me dê garantias, né, de poder disputar a eleição. Quando o nosso juiz Sérgio Moro se pré-candidato à presidência da República, nesse ambiente totalmente polarizado, ele aparece como uma força que estanca a possibilidade de outras terceiras vias, filiado ao partido do senador Álvaro Dias, dos nossos senadores, e naturalmente esse jogo passa a ser respeitado e reconduzido e orientado. Com o passar da carruagem, essa é a percepção das pesquisas, a gente percebe que a eleição permanece ainda mais polarizada. Talvez a candidatura do juiz Sérgio Moro tenha potencializado essa polarização, essa bipolarização de direita e esquerda. E isso faz com que esse jogo mude completamente, e o grande dilema do governador é justamente esse. Se ele tem uma posição mais de aliança com o juiz Sérgio Moro, natural que o grupo do Bolsonaro, o próprio grupo da esquerda, monte seus palanques regionais também. Então é um dilema agora de avaliar onde é o menor prejuízo. Uhum. Né? E é nesse sentido que a gente se posiciona justamente como uma alternativa desse processo. Né? Porque o governador está muito bem avaliado, tem apelo popular, tem consistência, tem entrega para a população. E naturalmente está fazendo uma... não quer antecipar o período eleitoral e está fazendo uma gestão muito focada para ter um bom ambiente para o Paraná lá na frente. Né? Uhum. Ter conforto para que os interesses do Estado não possam ser contaminados pelas pautas nacionais. Né? E nesse caso, abre-se uma nova janela, uma nova espaço, justamente por esse reflexo eleitoral nacional. Então o PSDB com uma candidatura, o jogo abriu novamente. E o cenário de novembro e dezembro é muito diferente do que estamos vivendo agora em fevereiro. Então mais do que nunca, eu acho que a posição de uma alternativa ao Senado tem sido muito bem avaliada, consistente, né? Porque devemos ter um hall de candidatos aí muito aberto para o Senado. E o que eu faço é justamente isso, é poder intensificar essa caminhada, poder ouvir e sentir a população do Paraná, que clama por mudanças. E é importante dizer, Senado não pode ser uma eleição de resta um, né? O povo vai decidir. Então, dentro desse arco de alianças, nessas costuras, eu estou muito confiante que haverá espaço para posicionar uma candidatura e deixar o povo escolher.
Bom, agora eu vou aproveitar, já estamos caminhando mais para o final da nossa conversa, mas eu quero aproveitar o seguinte. Eu entrevistei o senador Oriovisto Guimarães e ele falou uma coisa que eu achei interessante. De início me impactou, depois eu pensei, pode ser o perfil da política brasileira. Que ele falou, você não tem amor a partido nenhum, nem ao meu. Diante disso, o PSD pode ser um empecilho para uma candidatura sua, e de repente você vira e fala assim, se alguém me quiser eu vou, serei candidato a senador, nem que não seja no PSD.
Nós sofremos uma hemorragia de partidos e siglas, né? Felizmente, gradualmente, de forma progressiva, está sendo constituída uma forma de você enxugar os quadros partidários, porque, infelizmente, isso é um ou dois partidos que tem, de fato, algo a dizer. Na linha ideológica, o que ele representa e que, quando você olha um partido, é um tradutor. Eu vou estar num partido tal que vai defender esses interesses. Nós não temos essa realidade no Brasil. Por isso é tanta essa bigamia partidária, né, que a gente enfrenta todos os dias, porque tanto lá ou cá não muda o posicionamento ideológico do eleitor, do cidadão, que não consegue traduzir no partido. O PSD, eu sou fundador do partido, tenho conexão com a pauta. Entretanto, eu estou aguardando ansiosamente também as danças das cadeiras do cenário nacional, que às vezes você tem uma construção, uma concepção de estar em determinada linha ideológica e isso, depende da federação, te joga na outra ponta. Então, acho que o Brasil, todos os parlamentares, todos os deputados estão atentos a essa movimentação nacional, justamente para encontrar um partido que esteja confortável do ponto de vista de pessoal e ideológico. Essa é a instabilidade do processo eleitoral que está em profunda mudança e isso reflete na ponta. Então o mundo político em todo está aguardando o dia 2 de abril para saber exatamente onde vai, se vai acontecer as federações, quais são os partidos que... Isso muda muito rápido nessa época, né? E eu, da mesma forma, estou acompanhando, avaliando qual o melhor caminho, justamente que dê garantia que eu possa disputar a eleição ao Senado Federal.
Resumindo, eu tenho que lhe perguntar isso mais tarde.
Exato. Eu acho que uns 30 dias nós vamos ter uma posição muito clara. Eu tenho conversado com partidos, ouvido muitos partidos, justamente para entender se nacionalmente fica alinhado nesse projeto, mas aí com muito desejo, vontade de consolidar o nome, porque tenho convicção que o Paraná merece alternativas, né? Tem opções.
Para encerrar, última pergunta, e eu estou com o meu tempo bem apertado, até gostaria que a resposta fosse bem sucinta. A gente está aí diante de uma polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Sérgio Moro se transforma em terceira via, outros nomes aparecem. O senhor, sendo candidato ao Senado, o senhor, como qualquer outro candidato, a deputado, a governador, vai ter que abraçar uma causa. Vai ter que abraçar um nome. E ao abraçar o nome, vai ter que colher os ônus e bônus disso. Quem é seu nome?
Essa é uma boa pergunta, hein, Gil? Você vem apertar, boa. O político tradicional vai falar assim, o meu nome é o Paraná, em cima do muro, né? Veja bem, eu naturalmente tenho uma linha muito vinculada ao mundo empresarial, ao mundo produtivo. Devo assumir, por isso o partido PSD me dá muita tranquilidade, que é uma social-democracia, acredito no Estado mais leve, mais enxuto, mais dinâmico, mas ao mesmo tempo com pautas sociais muito claras. E muitas vezes eu não me enquadro, não tenho dificuldade de me enquadrar ideologicamente, até fiz os testes de Nolan para ver quem sou eu, né? Uhum. Porque às vezes você não está em um aspecto de direita totalmente, nem no aspecto de esquerda. Há espaços, né? E é muito difícil você qualificar se você é A ou B. Mas tradicionalmente, para onde eu venho caminhando, por minha trajetória, devo estar num aspecto centro-direita.
Então significa que?
Possivelmente mais alinhado ao Bolsonaro.
Ao Bolsonaro. Deputado, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado, é uma alegria estar aqui, Gilson Aguiar, um privilégio estar com vocês todos na CBN e espero retornar aqui em Maringá, podendo trazer informações e ter esse olhar futuro preocupado com o Paraná.
A gente que agradece a sua presença, conversei com o deputado estadual Guto Silva, que é pré-candidato ao Senado, falamos um pouco sobre a atuação na Assembleia, no governo do Estado e também ao contexto das eleições, como é que vai ocorrer as eleições esse ano e o posicionamento do deputado sobre isso.